Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 17 de outubro de 2019, dia do eletricista, dia nacional de vacinação, dia internacional para a eliminação da pobreza e dia internacional pela democratização da comunicação. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Pescadores envolvidos em acidente na região do Mocambo passam bem.
Acidente de trânsito continua aumentando na cidade.
Moradores do bairro União cobram serviço de melhorias para as ruas 9 Gonçalves Maia.
Escola de Áudio e Comunicação Paulo Humana continua como referência em educação para a comunidade surda.
Cemitério São José recebe limpeza e melhorias para o dia de finados.
Caprichoso anuncia programação especial para comemorar aniversário de 106 anos.
Apesar da demanda, serviços de saúde segue normais no hospital Jofre Cohen.
Nova remessa de carteira de identidade está à disposição no setor de identificação no PAC.
Festa do Sagrado Coração de Jesus inicia hoje com programação religiosa.
Seduc e Congel iniciam inscrições para Jogos Escolares de Parintins 2019.
A partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto, boa tarde.
Educação.
A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, divulga o edital de matrícula 02/2019 para inscrições nos cursos de informática básica, língua inglesa, língua espanhola e libras, com carga de 80 horas, e para os cursos de braille e caligrafia, com carga de 40 horas.
O processo seletivo simplificado destina-se à seleção para o preenchimento de 502 vagas para os cursos que acontecerão nos horários matutino, vespertino e noturno.
As inscrições são gratuitas e serão realizadas de hoje até 21 de outubro, no horário de 8 às 12, de 14 às 18 horas, na Escola Municipal Professora Aldair Kimura Seixa. Para os cursos ofertados no turno matutino e vespertino, a idade mínima é de 13 anos.
Para os cursos noturnos, a idade é de 16 anos. Caso o candidato seja menor de idade, o responsável legal irá realizar a matrícula. A escolaridade mínima é o quinto ano do ensino fundamental.
No ato da matrícula, o candidato responsável deve apresentar cópia do RG, comprovante de residência, declaração escolar e ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, disponível na hora da matrícula.
O Ministério Público Federal encaminhou no final de semana ao Ministério da Educação uma recomendação para que a pasta suspenda imediatamente a autorização para funcionamento de 9 cursos de graduação na área de saúde na modalidade educação à distância.
O pedido é para que a suspensão seja mantida até que seja concluída a tramitação do projeto de lei 5414/2016, que trata do tema, ou até que haja devida regulamentação do artigo 80 da Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sobre desenvolvimento do ensino à distância.
O credenciamento de instituições de educação superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação na modalidade à distância foi autorizado pelo Decreto número 9.057, de maio de 2017. O ato não prevê tratamento diferenciado para cursos voltados ao campo da saúde.
No entanto, o ensino para essa área temática conta com diretrizes específicas e já anteriormente aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde.
A resolução do Conselho Nacional de Saúde de número 350 de junho de 2005, por exemplo, determina que a abertura de cursos no campo da saúde somente pode ser feita pelo MEC, caso não haja objeção por parte do Ministério da Saúde e do próprio Conselho Nacional.
A Escola de Áudio e Comunicação Padre Paulo Humana da Diocese de Parintins continua com seu trabalho em referência à comunidade surda de Parintins, inclusive colhendo frutos pela metodologia aplicada aos alunos do educandário.
Existe um esforço muito grande dos professores e servidores da instituição, além de familiares dos alunos, em lutar pelos deficientes auditivos, pensando mais na sua inclusão junto à sociedade.
A diretora da instituição, Simone Mello, relembra histórias de luta da comunidade surda, fazendo retrato de vida, superação e conquista de cada aluno e suas inclusões na sociedade.
A Escola Padre Paulo Humana tá muito feliz, né? Até porque a comunidade surda, ela foi, né, sendo constituída pelos nossos alunos e ex-alunos da Escola Padre Paulo Mano, né, de mostrar para eles que eles são capazes, o verdadeiro valor que eles têm para a nossa sociedade, de superação, de conquista, para mostrar o valor dos nossos funcionários surdos, dos nossos alunos surdos que estudam aqui na área de ensino infantil, dos nossos alunos da quarta série, dos nossos alunos que estão, né, nas universidades, mas que são fruto da Escola Padre Paulo Mano, onde tudo começou, e a trajetória que eles conquistaram depois da Escola Padre Paulo Mano, e sempre com o apoio da Escola Padre Paulo Mano. É referência, é a escola pioneira na educação de surdo. É uma referência para eles. Então nós buscamos sempre acolhê-los, né, para fortalecer eles e mostrar que eles são capazes de conquistar os sonhos, objetivos em qualquer lugar que eles estejam. Então isso é muito importante, contar essa história de superação e conquista dessa comunidade.
Simone Melo destaca ainda o pioneirismo de 37 anos da Escola Padre Paulo Mana em permitir, através de seus recursos metodológicos, que muitos dos alunos chegassem à graduação em cursos superiores e concursos públicos.
Muita gente ainda assim, quando vê os surdos em algum lugar dançando, cantando, fazendo teatro, fica admirado. Mas como que o surdo faz isso? Como ele é capaz de fazer isso, né? Ele é capaz. E onde ele começou a fazer isso? Onde ele aprendeu? Onde ele foi? Na Escola Padre Paulo Mana. Não só se educava e nem se educa só para essa área do ensino, das séries. Não, mas se educa para a vida, para ele saber ser independente e continuar o seu caminho, foi ensinado a ele a sentir a cultura nossa parintinense, é a se ter uma relação social, onde ele fosse, através da comunicação, é de saber se comunicar, de saber conquistar o seu espaço e não se deixar fragilizar. Então ele interpreta, ele dança, ele canta, mas não deixando de dizer de onde ele veio, onde ele aprendeu a fazer isso. E foi na Escola Padre Paulo Mano, através do teatro, através da educação física, com os professores que já passaram, que já estão. Então isso é importante dizer, que ele é capaz, ele é sim, mas ele foi e é fruto da Escola Padre Paulo Mano, que está aí mostrando, é, na universidade, a interpretar no teatro, a dançar e a cantar com as mãos também.
12 horas e 7 minutos.
Notícias do esporte.
As inscrições para a disputa dos Jogos Escolares de Parintins 2019 estão abertas até o dia 21 de outubro. O evento está marcado para iniciar no dia 4 de novembro no Ginásio de Esportes Elisa Sayag. Em um encontro no prédio da SEDUC, junto aos professores e à coordenação esportiva, foi entregue o regulamento dos jogos e as fichas de inscrição dos atletas.
Na reunião foram debatidas ainda a pauta envolvendo a organização das escolas, uniforme, colaboração dos professores, arbitragem, coordenações, liberação de alunos e atenção redobrada e os cuidados com os problemas envolvendo bebida alcoólica e uso de entorpecentes.
Além do retorno da categoria mirim da modalidade futebol de campo, a disputa escolar da Ilha Tupinambarana traz como novidade esse ano a disputa do badminton, natação, basquete de três e também o karatê.
Dentre as outras modalidades, a luta por uma vaga para disputas regionais também serão feitas nas coletivas como handebol, futsal, voleibol de quadra e areia e nas individuais como atletismo, tênis de mesa e xadrez.
Os jogos locais servem de classificatória para definir os representantes parintinenses para a seletiva do Polo 3, que acontecerá em 2020, com local e data ainda serem definidos pela CGEL.
Exemplo da seleção de Terra Santa, Perebas Esporte Clube, que começa o planejamento para a Copa Alvorada de 2020, o time Casa Sony também se mobiliza, visando a competição.
A primeira inicia é o contato com jogadores que conhecem a Copa Alvorada para jogar em outros times, em especial craques que participaram da seleção do Mocambo.
Outra é a realização de uma rifa com mais de 20 prêmios para angariar recursos em prol do time Casa Sony, como explica um dos coordenadores técnicos do time, Tauan Bucão.
Nós estamos aqui no preparativo para o fim de ano, nós estamos fazendo uma rifa que já é preparativo para a Copa Alvorada 2020. A Casa Sony, ela já faz há 3 anos que disputa a competição. E esse ano a gente quer entrar bem mais forte, entendeu? E nós estamos fazendo uma rifa que é justamente para angariar alguns fundos e também para presentear nossos torcedores, nossos simpatizantes, entendeu? A rifa ela acontecerá dia 28 de dezembro, que será o rifão fim de ano, né, da Casa Sonho, do time de futsal da Casa Sonho. Ela custa apenas R$3 uma e 2 por 5. Concorre a televisão, micro-ondas, cafeteira, sanduicheira, ventilador, prêmios de R$50, cesta básica, camisa também do time da Casa Sonho e outros brindes surpresa que nós estamos conseguindo já também para presentear os nossos clientes. Pois é, esse ano também a gente está com uma parceria com o pessoal do Mocambo também. Nós temos 4 atletas lá de Mocambo, tem alguns de Manaus, um rapaz também de Juruti. Nós estamos fazendo negociações ainda com jogadores também daqui de Parintins. Esse ano com certeza a gente vai entrar com um nível muito superior dos outros anos. Nós vamos entrar justamente para estar entre os quatro melhores, entendeu? E a gente gostaria de contar com a ajuda de todos, que possam também estar junto com a gente também na torcida, porque a torcida da Casa Sony, como você já viu nos outros anos, também é grande, entendeu?
12 horas e 11 minutos.
Religião.
Chegou o dia aguardado pelos paroquianos e devotos do Sagrado Coração de Jesus. Hoje ocorre a celebração eucarística, traslado do andor com a imagem do padroeiro até a igreja de Santa Clara e carreata pelas ruas de Parintins anunciando a festa.
A movimentação inicia após a Santa Missa, por volta das 19h30, saindo da Praça da Matriz.
O círio ocorre na sexta-feira, dia 18, amanhã às 18h, com saída da igreja de Santa Clara até a igreja do Sagrado Coração de Jesus, como destaca Socorro Lopes, membro da comissão da festa.
Neste dia 17, começa os preparativos, a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que tem como tema, no Sagrado Coração de Jesus, a igreja na Amazônia se renova. Então, com esse tema, nós queremos convidar a todos a participar neste dia 17, às 18 horas, nós temos a celebração da Santa Missa, adoração, e logo após nós teremos a carreata festiva, convidando a todos para participar no dia 18 do Círio em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que sai da Igreja de Santa Clara. Então você é o nosso convidado a participar desta festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus de 2019.
O encerramento da programação festiva ocorre dia 27 de outubro com procissão e missa campal.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A medida provisória do governo federal que autorizou o 13º para o programa Bolsa Família garante o pagamento apenas para este ano.
O texto relaciona o valor destinado com o abono natalino. No total, serão repassados R$2.580 milhões para o 13º do programa.
Os pagamentos começam no mês de dezembro e estarão de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social. Seguindo o calendário, os primeiros a receber serão os beneficiários com final 1 do benefício, já no dia 10 de dezembro.
A comunidade São Sebastião do Quebra, ou seja, do Quebrão, localizada no assentamento da Gleba de Vila Amazônia, recebe nesta sexta-feira atendimento em odontologia.
O atendimento faz parte das primeiras ações do odontomóvel inaugurado recentemente em Parintins, que por sua vez estará nas comunidades realizando atendimento à população rural.
De acordo com o diretor da UBS, padre Francisco Lupino, Gesiel Prata, a equipe estará chegando pela manhã para os atendimentos à comunidade.
Comunicar aí o presidente Joelson Muniz que nós vamos estar com a nossa odontóloga nesta sexta-feira, pela parte da manhã, e vamos estar chegando aí na comunidade do Quebrão para fazer o atendimento aí com o dentista, né? E estreando já o odontomóvel, que foi inaugurado aí em Parintins, e aí foi a pedido do prefeito fazer atendimento aí no Quebrão, aí, juntamente com o secretário de saúde, Cleito Florença, já autorizou, e sexta-feira nós vamos estar chegando aí na comunidade do Quebrão para fazer esse atendimento aí na escola, para todos os comunitários aí do São Sebastião do Quebra.
O governo federal publicou nesta quinta-feira, dia 17, a exoneração do general do Exército João Carlos Jesus Corrêa, da presidência do INCRA.
No lugar dele foi nomeado para o cargo o economista e pecuarista Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho.
A troca no comando do INCRA foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União.
O setor de identificação civil e criminal da Polícia Civil, no pronto atendimento ao cidadão PAC, recebeu nesta semana mais uma remessa de primeira e segunda vias da carteira de identidade, o RG.
O coordenador do serviço, Alcides Aquino, pede às pessoas que requereram o documento para que se dirija até o PAC, onde estão sendo entregues, além de alertar para alguns problemas verificados quando o cidadão vai requisitar a identidade.
Nós trouxemos de Manaus cerca de 164 identidades, que somam cerca de 10 lotes de RGs para entregar à população parintinense, que pode se dirigir ao PAC para receber a vossa identidade. Alertando a população que, quando for receber, fazer a conferência minuciosa dos seus dados para ver se está correto. Estando correto, pode levar. Havendo algum problema, comuniquem a identificação que a gente faz a devida correção.
No momento da expedição, vocês estão constatando algum problema que impede o cidadão de conseguir identidade neste momento?
Bom, tem cidadãos que por muito tempo lograram uma certa perca de tempo para ajustar, para corrigir a sua identidade. Então, atualmente, nós estamos tendo um cuidado maior na análise de documentos, seja a certidão ou seja a própria identidade, e estamos procurando fazer um trabalho de receber essas demandas e, não podendo resolver em Parintins, levar para o Instituto de Identificação em Manaus para fazer a devida correção e evitar, assim, que esse cidadão ele passe mais tempo com a sua identidade com problemas.
No levantamento anterior feito pelo Serviço de Identificação, ficou constatado que o cidadão parintinense tem o hábito de perder costumeiramente a carteira de identidade, às vezes em momentos de lazer, por exemplo.
Alcides Aquino explica que, nesse caso, o setor de identificação orienta os cidadãos para que tenham mais zelo com o documento, citando que não existe uma limitação para que a pessoa possa ter o acesso à identidade.
Bom, assim, há ocorrências de cidadãos que, ele, por alguma forma, ele perde, né, a identidade, ele ou é furtado, ou é roubado, por alguma outra forma é extraviado a sua identidade. E ele regressa ao nosso setor e a gente faz o devido encaminhamento e orientação também para ter mais cuidado com a sua identidade.
Até quantas vezes o cidadão pode pedir a expedição de documento?
Bom, a expedição de documento é um direito garantido ao cidadão brasileiro e não tem um número de vezes que ele pode tirar a sua identidade. Mas a gente orienta que tenha cuidado, né, com a sua documentação para evitar que o seu documento fique extraviado e correndo o perigo de alguém usar de má fé, pegar esse documento extraviado e usar para outra finalidade.
10 anos de espera por terraplenagem e asfaltamento, esse é o tempo que moradores do bairro União pensavam que chegaria ao fim, quando do anúncio de que o pacote de asfaltamento do Estado e Prefeitura em Parintins contemplaria ruas como a 9, 10, 14 e 15 e o trecho da rua Gonçalves Maia.
Mas, com a informação recebida de que as máquinas começam a deixar a cidade, o presidente da Associação de Moradores do Bairro da União e pessoas residentes naquela área fazem apelo às autoridades competentes do município.
Ricardo Marinho, presidente da associação, comenta a notícia recebida de que as ruas citadas não receberão melhorias.
Bom, o que nos apresentaram aqui, conforme a gente indagou dos trabalhadores, né, é que querem fazer só um trecho aqui da Rua 9, né? E o que eles alegam que, para esse lado aqui, né, que já vai para o lado Paulo Corrêa, que eles alegam que é Paulo Corrêa, mas não, é bairro da União, e a gente quer que eles deem continuidade, né? Tanto aqui desse lado, quanto do lado de lá também, da Rua Larga do bairro da União, que não, eles não querem fazer, né? E Eu conversei com o prefeito, procurei ele, e ele me pediu para protocolar o documento e com as ruas que está faltando, nós protocolamos lá na prefeitura, né? E o que os moradores aqui, junto com a gente, quer é que eles concluam esse trabalho, né? Até porque, segundo informações, as máquinas já saíram daqui, que os trabalhadores estão em greve, né? Então a gente quer realmente mais seriedade, que o verão já está acabando, já está no fim, já estamos na metade de outubro, e aí quando vier o inverno, aí sim não vai ser feito, né? E olha a situação como está aqui essas ruas, né? Está uma situação precária e a gente espera que eles concluam, né? A população aqui está apreensiva, né? Ansiosa, que querem que conclua esse trabalho. Então a gente faz o apelo aí que o prefeito, secretário de obra, né, venha aqui, converse também com a gente, com os moradores, né? E para colocar realmente o que vai ser feito aqui no bairro da União.
De acordo com o morador Sidney Pereira, pelo trabalho na Rua 9, que não foi feito, ele pede que a municipalidade dê atenção aos moradores.
Eu queria reivindicar isso. Pergunto ao secretário se isso aqui vai ser asfaltado ou não, porque se for para a gente viver nessa lama aqui, pô, somos seres humanos, a gente precisa de um asfaltamento. Existem crianças aqui, existem populações que moram aqui. E dizem que a nossa rua não vai ser recapeada com asfaltamento. Eu quero reivindicar isso ao secretário de obra, ou então até mesmo ao prefeito, que olhe por essa rua, que olhe pela população aqui, que precisa disso, uma melhoria para nós. A gente pede um apelo a isso, que faça uma melhoria para a gente aqui. A gente ia ficar abandonado aqui nesse trecho desse quarteirão, abandonado, porque não é bairro da União, pô, mas aqui vivem populações. A gente merece um asfaltamento digno para as crianças brincarem, correrem, se divertirem. Até mesmo para a entrada de ambulâncias, que fica difícil entrar de ambulância por aqui. Chama uma viatura, chama uma ambulância para socorrer alguém. Não tem como a ambulância entrar aqui para socorrer a população. É presente lá na principal, espera a ambulância para ir socorrer. Entendeu? Eu queria pedir isso à secretária, ao prefeito, aos governantes, que olhem pela gente aqui da Rua 9, do bairro da União. Obrigado, senhor.
Os pescadores Evaldo Mendonça Vieira e Douglas Vieira Maciel e mais dois garotos envolvidos em acidente marítimo na tarde de ontem no lugar conhecido como Inferninho, localizado próximo à Boca da Ressaca, entrada do Mocambo, passam bem.
Os pescadores estavam comercializando pescado em uma balsa que passava pelo local, quando, segundo informações repassadas à reportagem, um dos pescadores, ao soltar a canoa que estava amarrada ao rebocador da balsa, foi a pique. O comandante da balsa, de forma imediata, passou mensagem via rádio para a embarcação de nome Vovô Lázaro, que fez viagem do Caburi para Parintins, comunicando o ocorrido.
Assim que o barco chegou ao local onde aconteceu o acidente, foi encontrado somente a canoa e os pertences de Mendonça boiando.
O barco Vovô Lázaro, ao chegar a Parintins, o comandante da embarcação repassou as informações para a família que já aguardava no porto da cidade.
A senhora Juliana de Paula Vieira foi quem recebeu as informações e a partir de então iniciou a busca por contato com os familiares do Monte Sinai do Arari, onde moram os pescadores e os garotos.
A demora de informações por parte dos familiares para com a senhora Juliana a deixou mais preocupada e somente hoje pela manhã obteve a informação que todos passam bem, segundo ela.
Todo mundo desesperado, nem quem não é nosso parente ficou em desespero, né? Porque o Facebook, ele a mostra logo antes de tudo. E aí a rádio, eu quero até agradecer, né, Celino, a rádio, porque a rádio é uma coisa que vai logo, chega mais rápido, né? Então, como o Monte Sinai está 3 dias sem internet, a gente foi que eu vim aqui na rádio. E outra, eu só falei aquilo que foi me repassado do comandante do barco Vovô Lázaro, né? Então, eu fui no corpo de bombeiro, a minha outra prima registrou BO, e isso, foi isso que aconteceu, que está saindo na internet aí, no Facebook, que o pai e o filho estão sumidos. De fato, aconteceu o acidente na balsa mesmo, né? Isso não é fake news, como uma prima da gente está falando aí. Aconteceu o acidente, realmente, estava todos os meninos na balsa, né? Mas isso já eu estou esclarecendo agora, que não tem, ninguém morreu e todos eles estão vivos, graças a Deus.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais tempo nas ações de combate ao desmatamento na região amazônica.
Com a portaria do Ministério da Justiça publicada nesta quinta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União, prorroga por 180 dias o emprego da Força Nacional.
O prazo começa a contar neste domingo, 20 de outubro, e vai até 16 de abril de 2020.
E para celebrar 106 anos de história, o Bobimbá Caprichoso organiza para o próximo domingo, dia 20, uma programação especial no Curral Zeca Chebelão, que contará com uma missa em ação de graças, além de outros momentos importantes, como a nomeação de membros do Conselho de Artes.
O presidente Gênero Lobato afirma que a celebração marca o início da preparação do Boi Caprichoso para a conquista do título no Festival Folclórico de Parintins 2020.
Na verdade, vamos fazer uma celebração, né, em ação de graças ao aniversário de 106 anos do nosso Boi Bumbá Caprichoso, ao mesmo tempo que a gente vai aproveitar para fazer o hasteamento da bandeira. Vamos também anunciar e dar posse à nova diretoria executiva do Caprichoso e também vamos anunciar o Conselho de Arte, né, o Conselho de Arte que vai levar o nosso Boi Bumbá Caprichoso, se Deus quiser, ao título de campeão do Festival 2020. Então, graças a Deus, a gente já tem conseguido muitos avanços. E o primeiro passo dessa nova fase do Caprichoso será dado no domingo, exatamente no dia do aniversário do nosso boi.
No dia 2 de novembro, é prática comum de muitas pessoas visitar o cemitério e rememorar aqueles que já partiram. Embora essa seja uma data importante dentro do rito da Igreja Católica, não é somente ela quem se dedica a relembrar e orar pela alma dos que partiram.
Esse é um dia simbólico em várias culturas do mundo e uma delas é fazer acender velas para os entes queridos.
E para receber um público estimado em mais de 40 mil pessoas, a administração do Cemitério Municipal São José começa o serviço de limpeza no local.
O administrador Roberto Nara explica como está sendo feito o serviço e orienta os frequentadores quanto às normas a serem seguidas.
Estamos pedindo à população que entra de veículo dentro do cemitério que entre devagar, porque tem pessoas que estão pensando que isso aqui é pista de corrida. Também queremos avisar para os familiares que vai trocar os caixilhos, que deixa para trazer os caixilhos lá para o dia 25, porque a gente está fazendo a limpeza. E quando tiver a limpeza, terminar a limpeza, eles podem botar o caixilho. Mas que a família já escreva no caixilho o nome do morto, com a data tudo direitinho, e faça a marca no caixilho, quando colocar o caixilho na sepultura, faz uma fotografiazinha do caixilho, porque depois, porque os caixilhos andam nessa época, eles andam para lá e para cá, fica mais fácil de encontrar.
São 12 horas e 27 minutos.
Polícia.
O último homicídio ocorrido em Parintins, registrado na última terça-feira, dia 15, no Paranaema, que levou a óbito Frank de Paula Silva, popular Compensão, evidencia uma guerra do tráfico de drogas na cidade. A vítima é suspeita de pelo menos 3 assassinatos na ilha.
O delegado Dilson Cunha, que responde pelo terceiro DIP, afirma que as investigações seguem esta linha de raciocínio.
As investigações dão conta de que realmente é uma guerra do tráfico de drogas, haja vista que essa vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, já tinha passagem e provavelmente já foi uma execução também em virtude dos crimes que ele tem cometido aqui na cidade. Então, na realidade, foi um revide. Esperamos que essa onda de matança termine aqui em Parintins. Estamos investigando. O Compensão, ele era suspeito de ter cometido, como já disse, 3 execuções aqui na cidade. Havia outras pessoas ainda, outras pessoas serão investigadas. Os investigadores já estão na rua para que a gente possa colher depoimentos, inclusive na hora do resgate do Compensão, que ele ainda entrou com vida na ambulância, né? Então serão ouvidos as pessoas que deram apoio a ele no momento que ele recebeu o disparo de arma de fogo. Todos serão ouvidos, a companheira dele também será ouvida, para que a gente possa, de forma mais breve, chegar aos autores dessa execução.
O delegado explica ainda que Compensão era um velho conhecido da polícia e respondia por homicídio em Manaus.
Sim, ele responde por homicídio, tráfico de drogas, também em Manaus. E aqui ele estava sendo investigado pelas execuções que ocorreram ainda esse mês agora. No momento lá da chegada da Polícia Militar, foi encontrada uma moto, provavelmente ele estava usando. Essa moto já foi apreendida, foi constatado que essa moto tinha sido furtada, entendeu? E essa moto vai servir também como parâmetro para a gente chegar também à conclusão e algumas informações a respeito desse crime.
Nesta quarta-feira, dia 16, policiais militares do 11º Batalhão da equipe Força Tática prenderam em flagrante Francisco Silva Caldeira, de 28 anos, por tráfico de drogas na Rua 6 do bairro União, nas proximidades do Seringal.
Segundo os policiais, a guarnição realizava patrulhamento na localidade quando avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Yamaha Lander vermelha sem placa, em atitude suspeita. Em ato contínuo, a guarnição realizou abordagem no suspeito.
Durante a busca pessoal no acusado, foram encontradas 5 porções de substância entorpecente, supostamente maconha, tipo skunk, e um aparelho celular LG de cor azul, no bolso da bermuda do acusado.
Diante dos fatos, o meliante foi conduzido e apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Leão Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
E apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT-FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.